Combo Random, o podcast fala qualquer coisa sobre qualquer assunto de qualquer maneira.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Eu sou o Camargo e eu ganho dinheiro através da deficiência de outras pessoas.
Nossa, que mal.
Porco capitalista.
Eu sou Denis Augusto e vou ter que admitir que até 10 minutos atrás eu não tinha abertura. E eu não, continuo não tendo.
Você vai ter mais 10 minutos pra conseguir uma nova abertura.
É a meta abertura, rapaz.
Pois é. E eu sou o Rafa e o que eu mais quero é ter um Velociraptor de estimação.
What?
Bom sonho.
Ok. Então esse é mais um Random. Bora lá. Aqui. É o seu primeiro Random, né, Rafa?
Primeiro Random. Primeiro
se ferrou, Random. Vai ser batizado aqui agora. Vamos começar por você, o que você traz aqui para as aleatoriedades.
É, eu tô curioso pela abertura.
Pela abertura. Então, o pessoal aí que escuta nossas lives, né, que escuta e vê, deveria ver, né, mas só escutar também tá de boa, tá dando audiência. Né? É, viram a live que tava eu e o Dan, só que o Dan tava jogando umas paradas aleatórias e a gente foi conversando. E eu falei lá que tinha visto duas séries da Marvel recentemente. Uma eu indiquei pro Danz, ali, recomendei pro Danz, que foi a do Manto e a Daga, mas não é dessa que eu vou falar aqui. Eu vou falar da outra, que é Os Fugitivos.
Hey, Nico. I've been wanting to talk to you all day. I wanted to get everybody back together. And I know that it can't be like it was. The truth? I miss you guys.
I could build a big machine.
I hope you're right about this not being a big deal.
The last thing they're interested in is what their parents are doing.
You gonna let us in?
Who are they? Why is my mom's purse here?
What kind of charity meeting is this?
None of our parents are who we thought.
Ela é uma série do também que está nesse universo cinematográfico da Marvel. Ela é exclusiva do concorrente da Netflix, que é o Hulu.
Esse aí não é aquele que tá como The Runaways, o termo em
inglês? The Runaways.
Ele, se não me engano, passa no canal da Sony na TV a cabo também, aqui no Brasil.
Sim, sim. E lá fora ele passa no canal que passa a Manto e a Daga, o Freeform.
Uhum.
E essa série é o seguinte, ela é sobre um grupo de adolescentes, né, que todos eles têm alguma habilidade especial, que isso vai se descobrindo durante a série. Só que os pais dele não são necessariamente heróis, né? São vilões, como o grupo do quadrinho é assim também. Eu vou dar um resuminho assim do que acontece no primeiro episódio, né? Que vai... O primeiro episódio serve pra poder apresentar os personagens, né? A gente vai vendo como é que é a vida de cada personagem no qual é. A gente descobre que teve uma... Já começa com uma... Que todos eles eram um grupo de amigos, só que eles se afastaram por causa da morte de uma das amigas deles. Que era desse grupo. Eles acabam se afastando, né? Mas é só que na tentativa de um deles de reunir o grupo, né? Eles acabam, que é na casa de um deles. Na casa não, é numa mansão, né? A parada é top de linha mesmo. Aí eles descobrem uma passagem secreta. E quando eles descem pra ver, os pais de todos eles lá estão envolvidos em algum tipo de ritual, né?
Acontece, ritual meio que de sacrifício, né? Porra, que dia, né, velho?
Me diz que o sacerdote desse ritual era um gato.
Um gato, um animal ou um gato de um homem muito bonito?
Não, um homem muito bonito.
Um gato animal, igual aquela aquela tirinha de, ah, gente, o bebê tá de boa, ele tá só brincando com o gatinho. Daí tá o bebê com uma vela na mão, uma faca e o gato com um ritual satânico. Adoro esse meme.
Não, não tinha animais, né?
Nah.
Infelizmente. Mas aí, tipo, só que uma delas faz merda lá, porque era a menorzinha lá do grupo. Tá, não, não vamos deixar a menor de idade ver isso, não. A mais nova, ela vai fazer merda aqui, só que ela acaba fazendo merda de qualquer maneira. Que ela pega o celular e tira uma foto. Flash dispara e os caras percebem, né? Que estavam sendo observados. E toda a trama da série vai se desenvolvendo a partir disso, né? Eles ficam se perguntando, os pais ficam se perguntando, quem é que tava ali? E as crianças ficam, pô, será que nossos pais viram? E tal, e eles passam a fazer um trabalho de investigação em cima desse acontecimento, né? Eu, particularmente, antes de ver a série, né? Eu tava nessa. Pô, as séries da Marvel começam sempre boas, outras não começam nem tanto. Vídeo o Punho de Ferro aí, o Luke Cage, né? Mas aí eu fiquei nessa. Pô, não quero mais pegar a série da Marvel. Mas aí eu vi o Manto e a Daga, foi do caralho. Falei, pô, vou dar uma chance pra isso aí. Que apesar de ser uma série teen, né? Eles são considerados como série teen.
É, assim, a descrição que tu deu parece um episódio, um longa-metragem do Scooby-Doo, ou algo parecido. Tipo, se não fosse pra essas crianças...
Malditas crianças, esse cachorro idiota. Cachorro, no caso, é a menininha menor.
É menor, é ela que faz merda. Curiosamente, ela que tem super força. A habilidade dela é super força.
É super legal quando dão super força pra uma garotinha, né? Porque, tipo, é uma quebra de paradigma. A menina toda fofinha e tal, e ela marreta os outros na porrada.
Uhum.
Exato. Aí, mas, tipo, eu não tava dando nada por essa série. Mas aí, depois que eu vi o Manto e a Daga, vamos ver essa. Cara, eu achei do caralho. É sensacional. A trama, como ela se desenvolve, né? Apesar de ser um negócio adolescente, tem aquele negocinho de romance e tal, mas, porra, não é forçado, é tudo natural.
Uhum.
Tudo natural, e mesmo assim não é o foco da trama, né? Ela se desenvolve bem naturalmente. Tem romance, mas não atrapalha em nada. O que tá lá de fundo tá rolando muito bem. E eu curti pra caraca, né? Aí...
Rapidinho, essa série... Desculpa interromper, Rafa, mas uma coisa importante, pelo menos pra mim. Quantos episódios tem de quantos minutos essa série?
Cara, eu devia estar com essa informação em mãos, né, já, mas...
Nossa!
Cara, mas eu acho que são 10 episódios. Assim, são 10 episódios de mais ou menos 30 a 40 minutos.
É, padrão, né? Padrãozinho de... Quase um padrão Netflix, né? Da Marvel. É.
Acho que não deve passar de 40, porque como passa na televisão também, né? Tem que ser uma coisa meio cronometrada.
É verdade. É porque, assim, tem exceções tipo Sherlock, né? Mas o... Que a série tem um episódio de uma hora e meia e tal. Mas
cada episódio é um filme do Sherlock, é...
É, mas eu tô ligado. Geralmente por causa de comercial, essas coisas, já que passa no canal da Sony, né? Como tu falou.
Sim.
E, rapidinho, qual é o Sony ou qual foi o serviço de streaming que tu falou?
É a Hulu.
Hulu. Pô, esse aí eu nunca... Não tenho aí, nunca vi. Nunca
já
vi.
Tem já tem no Brasil?
Essa é a primeira série que eu tô vendo, assim, que vem dela, né? Que é...
Então, mas o Hulu já tem no Brasil ou é só lá fora, se eu não me engano?
Acho que por enquanto
Amazon
só
Prime
tem lá
demorou
fora.
Pra chegar aqui. Eu acho que o Hulu tá só lá fora.
Eu acho que o Hulu tá só lá fora, por enquanto.
Rafa usa canais obscuros, né, pra...
É, só canais alternativos.
Isso.
O Rafa é internet raiz, mano.
Exato, não tinha como.
É, mas a série, do jeito que tu falou, assim, eu já tava interessado de... Sabe o que é foda? Eu vou falar a real pra vocês. Séries Marvel, assim, não é uma coisa que me atrai tanto mais, tá ligado? Eu tava até falando com o Rafa lá no dia da live, né? Que, tipo assim, pra mim era... Um dia existiu Demolidor primeira temporada, né? E foi foda, eu gostei muito. E de lá pra cá, Jessica Jones ainda é um pouquinho pior, eu acho, pra mim, mas ela ainda é boa. Mas o resto que eu vi, eu não gostei, tá ligado? Tipo, Luke Cage, Punho de Ferro nem vi.
Cara,
Defensores eu vi uns episódios. E aí agora, tipo, o Rafa falou do Manto e a Daga, que foi o que eu achei mais interessante, mas esse Runaways também, tipo, parece que eles estão se revitalizando, entendeu? Demitiram as pessoas certas e aí estão reescrevendo as paradas e querendo colocar no mesmo universo. E é bom pegar esses personagens mega, mega série C, série D, assim. Ou Liga de Acesso mesmo, tipo, ninguém conhece. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar de Manto e a Daga ou de Runaways nos quadrinhos. Eu sei que existe.
Cara,
Monte
a Daga eu só vi numa animação do Homem-Aranha, no Ultimate Spider-Man, que eles aparecem.
Uhum.
Mas é tipo, aparição em, acho que no máximo, 3, 4 episódios.
É bom que, tipo, daquela toda a situação da Marvel, com o surgimento do estúdios da Marvel, né, o Marvel Studios, foi justamente por não ter personagens icônicos como os X-Men ou o Homem-Aranha, né? Eles tiveram que trabalhar com o que tinham, e hoje a gente tem o Homem de Ferro ou, tipo, Guardiões da Galáxia como ícones, tá ligado? Da cultura pop, que são personagens que eram mega renegados, assim, secundários.
Ah, quem conhecia Guardiões, cara? A turma viu o Rocket Raccoon no Marvel vs. Capcom 3 e ninguém sabia por que tinha um Guaxinim ali no meio.
Não, e saiu no dia dessa essa gravação, né? Saiu o trailer recentemente da Capitã Marvel do filme e, tipo, a galera tá urrando. E, na verdade, a menção dela nos filmes dos Vingadores já foi, tipo, caralho, que foda. Sabe, personagens que eram renegados, assim, do centro da Marvel até uns anos atrás, sabe? E é bom que esteja essa revitalização e é bom usar esses personagens secundários, assim, terciários e mais afastados ainda. Então, tipo, essa recomendação, Rafa, do The Runners, como é o nome em português, tu falou, é porque eu só conheço
os Fugitivos.
Ainda bem que não é tipo uma turminha do barulho, né?
É. Que podia. Na Globo, né? Seria Os Fugitivos, a turminha do barulho.
Eu vou te falar que eu tô que nem você, Danz. Eu assisti as séries até o Punho de Ferro, depois do Punho de Ferro eu larguei. Depois do Punho de Ferro, na verdade, eu descobri que eu devia ter parado no meio do Luke Cage. Tipo, isso. Até o Boca de Algodão tava ótimo.
Exato, bom vilão. Bom vilão,
que,
velho.
Cara, eu vi no comercial da TV a cabo, eu não tenho, eu assisto de vez em quando quando tô lá na casa do Marco, e sabe, passando o canal, aquele ritual básico de
comercial da Trivago.
Não tem o que fazer. Daí você fica, vamos procurar alguma coisa pra assistir. Você passa 300 canais e ainda não tem o que fazer. E eu vi o comercial do The Runaways, nossa, não me chamou. Na verdade, tem mais séries da Marvel passando na Sony também. Até algumas da Netflix, que a Sony tá passando, por incrível que pareça.
Olha, que legal.
É sério, tipo, eu acho que o Demolidor e o Justiceiro passaram lá na Sony. Mas não me chamou a atenção, cara. Não fui com a cara. Eu acho que eu já tô meio cansado de série da Marvel.
Eu também. Alguém, rapidinho, me informei aí, eu tô meio por fora. Os Inumanos já saiu... Não saiu, saiu e ninguém
já
viu.
Já saiu e foi cancelado.
Não comenta sobre.
Ah, foi, rapaz. Porra, tu me falou naquele dia e eu tô senil pra caralho.
Sério, já saiu, deixaram o final aberto pra tentar um cliffhanger e já foi cancelado.
Ainda bem, cara.
A única coisa dos Inumanos que vale a pena é aquele cachorro que foi trocado pelo touro do Wall Street no jogo do Homem-Aranha. É a única coisa que vale, porque ele é um cachorro.
É o Dentinho, o cachorro. Cara. O Dentinho é o melhor
Sim.
personagem.
Então, você vai no Wall Street no jogo do Homem-Aranha, não tem aquele touro que todo mundo passa a mão nas bolas dele pra ganhar dinheiro. Tem o Dentinho agora em bronze. Eles trocaram a estátua do bicho.
É bom,
pô,
é um bom
foda,
easter egg.
Isso é maneiro.
É massa, mano. Bom, é foda que, tipo, é difícil a gente dar uma chance às séries. Tipo assim, a gente já deu chance e já foi ruim, tá ligado? Tipo, o Punho de Ferro, velho, eu não sei como. Eu sei como, na verdade. Teve a segunda temporada dele aí agora.
Teve,
saiu.
Estão falando muito bem da segunda temporada, sim. Por incrível que pareça.
Mas aí que tá, tipo, eu não quero me sujeitar, tá ligado? A assistir, tipo, enfim, é tipo assistir, é tipo gente que diz, ah, não, mas The Walking Dead, a sétima temporada é muito boa. Tipo, caralho, eu vou ter que ver 6 temporadas de uma parada pra chegar numa parte boa. Não tô dizendo que as outras são ruins, mas tipo...
Ah, não, cara. Isso daí é que nem Bleach e One Piece. A pessoa falou, não, porque são tantas temporadas, já desisti antes de começar a assistir.
É, pronto. O próprio One Piece, que, né, o anime e o mangá também. Tipo, o mangá é um cara que entrou no mangaka e começou a escrever e nunca mais parou, tá ligado? Tipo, o cara tá escrevendo mangá até hoje, há não sei quantos anos, eu não sei quantos mangás. E a história...
Ele falou que tem 80% pronto, ainda tem 20% ainda de fazer de história.
Tipo, não dá, tá ligado? Eu acho, assim, um pouco que a gente discutiu em off, tipo, é muita coisa pra gente assistir, pra eu dar chance a Punho de Ferro, tá ligado? não tem condições.
Não, mas dar chance a Punho de Ferro, você tem que seguir os defensores pra poder entender a segunda temporada do Punho de Ferro.
Não, mas, por exemplo, é porque às vezes eu sinto que eu tô por fora, por exemplo, The Runaways, que o Rafa falou agora, eu tô a fim de ver, apesar de ser da Marvel e apesar de tudo que isso a gente falou. Ou, tipo, já me elogiaram a série do Justiceiro, né, que aparece na segunda temporada do Demolidor, e tá na, ele tem a própria temporada dele.
Nossa, eu só ouvi falar mal dessa série.
Não, eu vi gente falando bem, então, né, mas nossa, enfim, opiniões divididas aí. Assim como já me recomendaram Esquadrão Suicida ou Batman vs Super-Homem, tem pessoas que gostam de tudo,
aí,
né?
Fizeram sacanagem com você. Você tem que olhar suas amizades aí. Tem que dar
foi
uma olhada.
Foi um inimigo oculto de recomendação isso, cara?
Foi foda. Caralho, isso é muito bom, hein? O cara fazer um inimigo oculto só pra recomendar coisa ruim. Mas,
opa, vou patentear aqui já.
Opa, tá registrado. Hoje em dia eu não dou mais chance. Tipo, o selo Marvel nos cinemas eu sempre... Eu ainda tô aberto, tá ligado? Tipo, tem um Homem de Ferro 3 ali, né? O Thor 2 aqui. Thor 1, na verdade. O Thor 2 é um pouco melhor, acho. É, na verdade, o mesmo nível. Enfim, tem uns filmes, tem uns pontos fracos aqui e ali. Mas ela, no geral, é muito boa. Acho que a gente pode concordar, todo mundo aqui, né?
Vingadores, sim, sim.
Né? Aí é
sim, claro.
Mas as séries, velho, tipo, não dá. Quando falam, tipo, vou fazer uma série da Marvel, vixi. Deixa quieto.
É que, tá vamos ver, o grande problema das séries da Marvel, pelo menos com a Netflix que eu vejo, é que eles têm uma boa história, só que eles têm que alongar essa boa história pra 13 episódios. Tipo, em 8 já tinha resolvido, talvez 10 no máximo, mas não, tem que fazer aquela injeção de linguiça pra pegar, só que isso corta o ritmo, corta uma renca de coisa. Uhum. E eu falei, Luke Cage, meia temporada era o suficiente, não precisava vir o Cascavel. O Boca de Algodão era o vilão que a temporada precisava.
Não, eu digo, isso que tu falou é muito bem visto no bem mostrado no Jessica Jones mesmo, que tipo, é boa a história que é contada. O vilão é bom, o conflito dela com o vilão é foda, tá ligado? Às vezes eu tenho a discussão que tem, mas tipo, não precisa três episódios, a série se torna lenta porque às vezes as coisas não andam, tá ligado? Tipo, você tá vendo a parada acontecer e tipo, caralho, velho, em 10 episódios...
Eu falei com meu irmão isso, ele queria assistir Jessica Jones, eu falei, cara, no 6º, 7º episódio, a história engata só pro Homem Púrpura, então fica legal. Daí ele falou, meu, eu vou ter que assistir metade do negócio pra engatar a história, tá errado isso.
É foda.
Tá muito errado, tipo,
não, nem são episódios de apresentação de personagens, são realmente episódios enchendo linguiça e apresentando um pouquinho só a história a cada episódio, é mais encheção de linguiça mesmo.
Pois é, foda.
Runaways é bom, Rafa, tu recomenda a todo mundo.
Recomendo pela história e, pô, e os personagens também, cara. Os atores que escolheram foram, tipo, caíram como uma luva em cada personagem. Eles seguem muito como é os quadrinhos, né? Tipo, eu nunca li os quadrinhos dos Runaways, mas, pô, eu vi comparações assim. Pô, a caracterização tá impecável. Os atores são bons também, né? Tem esse estigma aí de que, porra, adolescente é tudo chato pra caralho. Mas, porra, eles mandaram muito bem, eu achei que fizeram um trabalho primoroso. E, porra, o grupo, inclusive, ele é bem plural, né? Isso é uma coisa que hoje em dia que a gente precisa de muita representatividade na indústria, né? Cinematográfica. Não só em cinematográfica, mas no entretenimento em geral. Eu acho isso foi muito legal. E o mais legal de tudo, que também não foi forçado, né? Essa, pô, vamos botar uma personagem homossexual aqui só por botar, sabe? Não. Tipo, tem motivo pra...
É bem construído, as motivações.
É bem construído, porra, simplesmente. Aí eu vou falar aqui um pouquinho do grupo, até pra vocês entenderem a minha abertura, né? Então tem aqui o Alex Wilder, né? Que é o nerdão do grupo, né? Ele não tem, tipo, nenhum superpoder. Isso que é bem legal também. Nem todos têm superpoder, né? Tem uns que são mais... São só, tipo, bem...
São literalmente
gente da gente.
Exato. Isso. É o caso do Alex. O Alex, ele é só... O nerdão do grupo, né? Então, mas, tipo, ele é mega inteligente. Então, ele consegue manipular as paradas, assim, ao favor dele de uma forma primorosa. E, pô, ele que é o cabeça, né? Ele é o líder não proclamado do grupo, né? Porque nos quadrinhos ele é o líder, sem todo mundo dar coroa pra ele. Mas aí na série ele simplesmente age como líder porque ele é inteligente pra caraca. E ele que tá mais afim de descobrir o que tá acontecendo. Aí tem a Nico, né? Que é uma... Ela é irmã daquela personagem que morreu, que já começa morta na série, né? Então ela é a garota toda revoltada, aquela garota gótica... Depois que a irmã morreu, ela ficou daquele jeitão gótico, depressivo e foda-se o mundo. Não quero ser mais um conformista e vou sacanear todo mundo. Assim, né? Ela fica muito na dela e ela... O interessante que ela segue a religião Wicca, né? Então mostra bastante desse lado dela. E o poder dela, que não foi exatamente 100% adaptado do quadrinho, que ela tem uma... A mãe dela tem um cajado lá que pode convocar a barreira, que pode fazer... Pode dar... Cara, como é que eu digo? Tipo, uma rajada de energia que empurra as pessoas. Não é um cajado multiuso lá. E que só é acessado através do DNA dela, né? Então ela tem que furar o dedo lá no cajado pra poder conseguir usar as habilidades dele.
Uhum.
E isso nos quadrinhos ela é sobrenatural mesmo, é magia, mas aí eles acabam mudando um pouquinho isso, né? Vai sendo explicado durante a série. Tem a Carolina, né? Que ela é a filha de uma líder religiosa lá, que tem uma igreja lá que não se sabe até agora qual é a dessa igreja. A gente não sabe que ela tá envolvida nos sacrifícios, mas, pô, que Deus eles adoram, que isso, o que tá acontecendo, isso daí não é explicado, isso é legal, tá no gancho pra próxima temporada.
Nossa.
Você vai vendo assim e eles não entregam assim de bandeja, isso é bem legal. Né? E tipo, ela tem um bracelete, que é da igreja, que a mãe dela sempre falou, olha, não sai, não tira ele de jeito nenhum. Porque quando ela tira, ela começa a brilhar.
Okay.
É tipo, é muito aleatório. Do Crepúsculo. Não, brilha com mais intensidade, mas com esse brilho ela consegue, tipo, além de cegar os outros, também consegue disparar a rajada de energia com essa parada. Tipo, ela é uma das mais poderosas pra mim, né?
Ok, e que overpower demais, o bracelete dá aquela seguradinha.
Isso, exatamente. A gente não sabe a origem dela também. Isso eu acredito que vai ser explicado mais no futuro. E ela que é a personagem, ela é homossexual, né? Isso tá na cara desde os primeiros episódios, né? E ela tem um crush na Nico, né? Isso que, que nos quadrinhos não é. A Nico é... Nos quadrinhos a Nico, ela é apaixonada. Ela e o Alex são apaixonados, né? Mas aí também tem disso, né? Mas acaba... Não acaba ficando muito certo. Não,
mas assim, uma parada só pra... se a parada é bem construída, tipo, mudou o personagem no qual ela é apaixonada e no qual ela se relaciona, né? Mas se isso é bem feito na série, eu sou a favor de mudar as paradas, tá ligado?
Não, tipo... eu super fui afim, cara. Eu gostei, tipo. Eu trouxe essa tona só pra a fim de comparação,
não.
Né?
Tá vendo? Eu tô ligado. É porque, tipo, eu consigo ver um fã bem purista, tipo, ah, porra, mudou uma coisa da... Não falo nem do relacionamento homossexual, mas, tipo, mudou uma parada. Personagem de cabelo loiro ou o Batman no mata. Tipo, se faz um personagem diferente na sua adaptação, mas que seja bem feito, eu não tenho problema com isso, tá ligado? Tipo, é outra versão do personagem, principalmente quando é quadrinhos, que tem essa coisa de multiversos e tal. Eu acho legal quando tem, tá ligado? E já que tu já falou que é bem feito, tipo, eu não vou, se um dia eu ler o quadrinho dos Fugitivos, eu não vou me incomodar, sabe, com a diferença da construção.
Não, ficou bem legal essa parte. Uhum. Aí tem a outra personagem, a Gert, né, que ela é uma garota também meio revoltada. Então, a Gert, que inclusive foi minha personagem favorita, com o poder favorito, que é ela que tem o Velociraptor de estimação. Os pais dela são biólogos, né? E não sei porquê, isso também não é explicado, mas eles têm um Velociraptor no porão, lá, no laboratório deles.
Como
e
ela todo biólogo.
E quando ela encontra esse...
Eles assistiram Mutantes, o Caminhos do Coração. Assim, na próxima temporada aparece o Sapão, você vai ver.
Que na verdade é uma Velociraptor, né? Que é uma menina, que é Alfazema o nome dela. A Gert, ela tem um vínculo com ela, que ela consegue, tipo, mandar na Alfazema, né? Comandar ela ao bel prazer, por causa desse vínculo genético. Então, no próximo tem o Chase, que ele é aquele estereótipo do atleta, né? Aquele maluco altão, marrento, tal, que ele é do time de lacrosse lá, mas, porra, ele é outro nerd, porque o pai dele é um físico fissurado por viagem no tempo, né? E ele acabou se enveredando mais pra engenharia mecânica. Então, ele consegue construir... Ele é um bom inventor, né? Ele construiu, inclusive, duas luvas lá que dão uma rajada de energia que joga o pessoal longe, né? Que eles chamam de Fistigo, né? Só do Armanoplas, no caso, né? E ele e a Gert tem um lancezinho aí. Eles são...
Crush.
É
um crush.
São crushes,
Na linguagem dos Jobs?
Dos Jobs é crush. Tem um negócio. E por último é a Molly, né? Que é a mais jovem do grupo, né? Os pais dela já são falecidos quando começa essa temporada, mas eles são adotados pelos pais... Ela é adotada, desculpa, pelos pais da Gert. Então ela é meio que a irmã adotiva aí. E ela que tem a super força, ela descobre essa habilidade durante um teste lá que ela tá fazendo pra ser líder de torcida, né? Aí ela começa a passar mal e quando ela vai pra enfermaria acaba amassando lá aquelas cadeiras de metal lá que tem na enfermaria. Mas ela, tipo, como por ser muito jovem também, ela tem uma desvantagem, que é sempre que ela usa essa super força, ela acaba dormindo, ela tem que dormir em seguida pra poder recuperar a estamina dela.
Ah, legal, tipo, que ele deu um superpoder, mas deu uma desvantagem, né?
Isso.
Não
isso
é só foi... overpowered, né?
Exato, isso foi tirado totalmente do quadrinho, ela foi adaptada 100% também.
Cara, pior que você falou tudo isso aí, eu ainda tô pensando na cena do ritual, me veio aquela imagem do Chaves, eles vendo a bruxa de 71 e um gato.
Caralho, você vê um cara focado no...
Eu tô no até agora pensando nisso, tipo, a minazinha, todo mundo escondido atrás de uma escadinha, assim, vendo o pessoal fazer um ritual satânico com um gato e a bruxa de 71 do lado.
Quem está aí?
Outro gato! Já falou aí, então agora a próxima indicação eu vou pegar pra mim, vou deixar o Danço finalizar, ou não, a gente pode cortar
okay.
ele também.
Porra.
Mas eu quero falar de um dos meus fracos pessoais, que são musicais. Eu sou aquela pessoa que assiste um filme musical, depois baixa a playlist no Spotify e fica ouvindo por meses.
E cantando junto, no cantando banheiro junto, ou fora dele.
Tipo, decorando a letra, você não sabe nem falar inglês, mas a música você sabe completa. E
Camargo a qualquer momento espera que a gente comece a cantar e comece a dançar. Assim.
Se a vida... Glee me ensinou que se a vida fosse um musical ia ser muito vergonha alheia.
Mas... É, seria. Pessoas subindo na mesa e girando e te pegando pra dançar.
Nossa,
tá ligado?
Do nada, velho. Tipo, pegar você, você tem que saber a coreografia e todo mundo tem que saber a letra. Do nada aparece uma banda na sua casa tocando.
Eu sempre fico pensando quão awkward deve ser. Com vergonha, deve ser quando acaba a musical, pan, a cena corta do musical e o personagem então, tá em outra situação, né?
Aí, tipo, por isso que eu falei, se fosse na vida real. Isso que eu falei do Glee. No Glee, os clipes mais produzidos ou são produções mesmo, ou são sonhos. Porque quando acontece na vida real, acaba e fica aquele, ah tá, agora a gente tem que descer, né? Aquela coisa bem zoada. Então, mas
exatamente.
Eu assisti The Greatest Showman, também chamado aqui no Brasil de O Rei do Show.
This is not the life I promised you. Not even close.
Because we don't want your broken parts.
Girls, I think I've had an idea.
Look out, cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum.
P.T. Barnum, at your service. I'm putting together a show. And I need a star.
Com o nosso querido Wolverine, o Hugh Jackman.
O Wolverine isso. Cantando.
Sim, e cara,
eu
assisti
pra caralho a trilha também.
Mano, eu já assisti o Wolverine cantando em Os Miseráveis, que é um filme que não tem uma fala dita, é tudo cantado.
É tudo cantado, enche o
porra.
Saco, mas o filme
não,
é legal, eu gosto
filme,
do filme,
o filme
mas
é muito
é
bom,
saco.
Ele é muito longo, assim como o livro, que o livro é uma taroba gigantesca.
Uhum.
Só que eu vi ele cantando e falei, pô, o cara é de musical mesmo, ele teve uma coisa na Broadway lá, e ele canta muito bem nesse filme. O filme, ele é aquele musical que ele é dividido em faixas, né? Então ele, tipo, é meio High School Musical. Você tá tendo uma coisa ali, do nada, pá, começa a cantar e todo mundo dançando mesmo. Só que não fica cansativo, porque ele não é só cantado. Ele tem a parte de história também. E é a história do cara que inventou, basicamente, o circo de horrores, o circo de bizarrices.
Uhum.
E
aquela coisa do homem mais forte do mundo, mulher barbada.
Sim, a mulher barbada, o homem mais peludo do mundo, que era o garoto cachorro, o homem mais alto, como é que é? O irlandês gigante, que na verdade não é irlandês e tal.
É, sim, sim, sim.
E eu esqueci agora o nome do cara, era Barnaby alguma coisa?
Hugh Jack. Sei não,
não. Não, era Barnaby alguma coisa o nome dele.
Logan.
Lembro do Barnaby.
Isso.
E cara, é um filme muito bom, porque, tipo, mostra ele na infância, ele pobrezinho, difícil e tal, ele trabalhando pra conseguir conquistar a menina dos sonhos dele. Ele conquista ela, eles formam uma família e acaba tendo umas reviravoltas que ele acaba vendo num circo a chance de conseguir dinheiro e a renda pra fazer os sonhos dele, porque ele gosta de atrações e tal. Por isso que eu falei na minha abertura de ganhar dinheiro em cima da deficiência dos outros. Porque ele pegou, tipo, ah, você é um anão. Beleza, então agora você é o grande guerreiro napoleônico. Ah, você é uma mulher barbada. Todo mundo te zoa, agora você é mulher barbada. Você vê uma coisa diferente. Tipo, o cara lá tinha, sei lá, 1,90. Você agora é o irlandês gigante. Põe umas latas no pé aí, você vai ter 2,10. E assim por diante, ele vai pegando deficiências e coisas esquisitas das pessoas e transformando isso em atração. E lógico, o povo que é conservador, que nós conhecemos muito bem, eles não gostam de coisas diferentes, então eles querem que a turma volte pro inferno, que era a vida deles. E esse é o plot da história, tipo, o circo sendo ali a atração que faz a história rodar, ao mesmo tempo que você tem o Barnaby, ele vai estar dividido entre o circo e uma arte mais elegante para a elite, e o povo da cidade que é contra o circo por achar que eles são aberrações e que eles não deveriam estar ali, sendo que eles estão morando na cidade ali o tempo todo e agora só estão no mesmo lugar.
Isso. Entendi. Apesar da história ser clichê, né, eu fui ver esse filme no cinema, Camargo, e eu achei a história clichê, né, tipo, o musical não me diz, não me trouxe nada novo, fala coisas que eu já vi em outros filmes e tal. Mas eu acho que no quesito música e apresentação, que eu, afinal, que o musical tem que acertar, eu gostei pra caramba das músicas do Red Show.
Não, cara, as músicas aí são muito boas. Aquela Million Dreams, a passagem de tempo é muito boa. Por incrível que pareça, eu gostei do Zac Efron. É, o Zac Efron...
É verdade.
Tá ali.
O High School Musical tá fazendo o musical. Musical.
E a Zendaya, que era do... Ai, como
Homem-Aranha.
É que é o nome?
Homem-Aranha, botou lá.
Não, ela é do Homem-Aranha, mas ela fez uma coisa da Disney antes. Acho que é Shake It Up, o nome do programa que ela fazia.
Tu tá forçando demais.
Se sim, fosse... mas ela e a... Ai, caramba, uma que fez Netflix agora. Vamos lá, tentar lembrar. É a Zendaya e a...
Supletivo.
Não, Bella Thorne, lembrei. Ela e a Bella Thorne faziam o Shake It Up. E daí a Zendaya, ela... A Bella Thorne foi mais pra carreira musical, a Zendaya mais pra filmes. E, cara, eles cantaram a música lá, o Rewrite the Stars. E é muito linda essa música, cara. Eu fiquei com ela em looping, ouvindo. Várias e várias vezes. E versão nightcore, e versão acústica, e não sei o que, cover. Eu adorei. E o que eu acho mais interessante é porque o Zac Efron, nos dois primeiros High School Musical, ele não cantava. Logo depois, ele fez o Hairspray, ele fez o High School Musical 3. E agora ele fez esse que ele é obrigado a cantar. Ele canta, acho que, duas ou três músicas. Desse filme. E o cara tá cantando bem, mano.
É, o cara tá cantando desde, né, sei lá, talvez, eu acho que o primeiro trabalho dele, né, na Disney, que foi o High School, ele já cantava, eu acho.
Não,
né?
não. Não sei, ele só começou a cantar a partir do terceiro filme, os dois primeiros filmes eram dublagem.
Ah, ok, não
era,
sabia disso.
Ele fazia a atuação e na hora de cantar um outro cara que cantava, ele só ficava mexendo a boca e... A
atuação, vamos botar entre aspas também, porque ele não é tão bom ator.
Ah, cara, era meio malhação, vai.
Tem um gif icônico que é ele, tipo, o personagem tá atrasado, ele olha no relógio, no pulso, só que ele tá sem relógio. Tá ligado? Tipo, olha, não, estou atrasado. Tá ligado?
Aí, mas aí a culpa foi do continuista, pô.
Ele fez a parte de olhar pro relógio. Se ele não tava com o relógio, a culpa é dele.
É, ele seguiu o roteiro, porra.
Ele seguiu, não, porque ele saiu que tem que olhar pro braço.
É, enfim.
Não, cara, mas eu gostei muito. As músicas são muito boas. E o mais engraçado não, né? É que essa história é baseada numa história real. Esse Barnaby, ele existiu de verdade. E, cara, você descobre que ele, na verdade, ele era um monstro, velho. Tipo, não é essa coisa fantasiosa que, tipo.
O Rei do Show é mega romantizado, tá ligado? A história do cara.
Exato, eu fiquei
no
sabendo.
No show, os caras eles gostam do Barnaby. Tipo, o Barnaby deu uma nova vida pra eles. Você tirou a gente da escuridão e não sei o quê. Na vida real, ele maltratava as pessoas. Tipo, o garoto cachorro, ele realmente tratava como cachorro. Ele, tipo, o garoto ficava preso. Tinha um cara lá que ele era o mais magro do mundo. Ele tinha restrição alimentar pra poder continuar magro. O cara morreu depois disso. E, que nem o irlandês gigante lá, na verdade, na vida real, ele era um cowboy. Ele não era irlandês. Eles tiveram que mudar isso. Mas, mano do céu, você vê a forma como ele tratava as pessoas realmente como se fosse objeto. Vocês são objetos que as pessoas vão ver, vão se divertir e vão me dar dinheiro. Não, e tipo, eles tiveram que romantizar, tanto é que, tipo, tem um plot da história ali que move ele pra ir pra sociedade pra elite, que não existiu. Ele foi pra sociedade pra elite, só que não teve aquele plot romântico também. Eles tiveram que romantizar muita coisa pra poder dar uma continuidade, até meio clichê no filme, pra ficar assistível. Porque se fosse contar a história dele, você pegava nojo do jeito que ele tratava as pessoas.
Ele era mais um, tipo, no filme tem toda a questão de alguns um dos conflitos do filme, é como tu falou, a população que rejeita os, né, os desajustados, né, os, sei lá, essa galera que faz parte do circo.
Tipo, os outcasts.
Isso. Ele era mais um, só que capitalizou em cima, tá ligado? Tipo, na vida real era um cara que ele também não tratava bem como...
Na vida real ele é aquele oprimido que virou opressor, né? Ele também viveu uma infância pobre e tal, só que ele deu um jeito de financiar e ganhar dinheiro.
Dá os Oscars como escada.
Mas assim, vamos falar coisa boa, né? Porque a gente só tá falando da
vamos
da
falar
vida
de Top Term!
Ninguém compra essa. Ninguém faz iogurte, sério. Porra, por que eu vou ter uma iogurteira, cara? Mas...
Porque a mulher fala com uma voz muito engraçada,
velho. Ah, você que quer fazer
e nesse kit você ganha uma receita de pudim.
Não, velho, não dá. Mas... Foda.
Mas, voltando, a trilha sonora é muito boa, ela tá toda disponível na internet, no YouTube e no Spotify, então é gratuito, você pode comprar também se quiser, mas tem gratuito aí pra você ouvir. Tem vídeos de making of e trailer, eu não sabia, mas o This Is Me tem uma versão da Kesha pra da trilha sonora original e que ficou muito boa na voz dela, cara. Que acho que depois que rompeu com o produtor dela, ela tá cantando muito bem. É um filme que eu gostei muito, mas eu gostei mais pelas músicas do que pela história, sinceramente.
É, as
músicas,
também.
Elas ficam na cabeça, você entende o contexto da música e tal, mas a história em si, depois de um tempo, ela fica meio batida. Mas o CD, não, cara, eu ouço o loop direto.
A história, ela é mega simples, tá ligado? E assim, e sem dar spoilers, o conflito final tem a cena da grande crise do protagonista, que ele vai passar por aquilo e, né, e fazer o final, a apoteótica.
O problema o final... da história é que você prevê o que vai acontecer.
Não, mas o final, se tu lembrar, a solução final, é que eu não quero que isso eu fale aqui pra dar spoiler, talvez o Rafa queira ver ou talvez os ouvintes, né, que não, ele tá recomendando.
A solução final tava escrita o tempo todo, não
tava
sei o
tava no bolso, não, foi tipo, foi tirada da cartola, quase. Tipo, sim. Ah, lembra que tem não sei o que, não sei o que? Pum, resolveu a situação, entendeu?
Lembra disso que aconteceu no segundo ato? Então, isso aqui é importante.
É, aí tipo, pum, sim. E eles cantam This is the Greatest Show, sei lá, que é a primeira e última música, né?
A primeira música, ela inicia e fecha o filme.
É legal que ela começa no, tipo, o começo do filme é ela, e aí ela para, em algum momento, como se fosse no último refrão, né, a parte que sobe a música e tal, para, passa o filme inteiro e ela volta no final, tá ligado? Mas assim, todas as...
É legal que é casado, porque se ouvir a música inteira, você sabe qual parte do filme que tá, é legal
isso. Isso, é legal, legal. E assim, todos os atores estão bem no filme, o Hugh Jackman canta bem pra caramba, tipo, eu gosto do The Other Side, que ele canta junto com o Zac Efron, que é a minha cena favorita do filme. E
cara,
ele...
a cena é muito boa, velho.
E ele tem o From Now On no final, que é um momento de redenção dele voltar a cantar e juntar a galera e tal. E, porra, tem um vídeo no YouTube, eu vou ver se eu deixo linkado aí na postagem, que é ele cantando junto com a galera, tá ligado? Tipo, ele mesmo no microfone e tal, no estúdio.
Numa apresentação ao vivo? Isso, eu vi isso daí, cara, é muito bom.
É muito legal.
As minhas preferidas são mesmo Rewrite the Stars, que, puta, cara, a cena deles fazendo acrobacia enquanto canta, o Zac Efron e a Zendaya mandaram muito bem.
Uhum.
Eu gosto daquela que a mulher dele canta, não vou lembrar o nome dele agora,
tem
da música
Tight
agora.
Rope, que é...
A... É, Tight Rope. É muito boa, que é Estamos Presos na Corda Bamba, alguma coisa assim, a tradução.
Isso.
É muito boa. A que eu não gostei, por incrível que pareça, é a da Never Enough, porque, nossa, eu achei meio, tipo, forçada aquela música. Ela não tem... todas as músicas têm uma letra que continuam contando uma história e tal, ou tem um ritmo. Ela, uhum, basicamente fica repetindo o refrão 5 ou 6 vezes. A música inteira é um refrão.
Nossa. É tipo a oração da banda mais bonita da cidade?
É basicamente... Não, quase isso, que melhor. Porque, tipo, é a música que mostra que ela é o rouxinol britânico e não sei o quê. Só que, tipo, tem uma introdução, tem um refrão. Esse refrão, ele fica se repetindo, não tem mais letra de música. É só um refrão com ela fazendo os falsetes e tal. E, tipo, é uma música bonita, mas eu achei ela mais pobrinha comparada às outras.
Tipo, eu não lembro, que é uma música que eu não escuto muito e faz tempo que eu não botei pra ouvir. Depois dessa conversa, provavelmente eu vou ouvir a trilha do Red Show, que eu gosto muito. Assim, é muita música pop também, né? Que não tem jeito que ele vai gostar e tal, né? Também não é a música, né, o Cidadão Kane das músicas ou qualquer coisa assim, tipo, é uma música pop legal e tal, mas a Never Enough eu não lembro de como é, mas eu lembro de não ser assim, então, durante o filme não me incomodou, pelo menos, assim.
Não é que me incomodou, é que ela é a menos marcante, eu acho. A letra mais fraca.
Uhum. Eu gosto do The Other Side, do Rewrite the Stars, como tu falou também, e eu gosto muito da primeira música, e última, no caso, né, The Greatest Show. Eu acho que tem um, ela é um pouco, ela, digamos, demora pra começar, né, porque o filme e tem uma preparação e tal, e a música, né, no Spotify, digamos assim, é um trecho, tipo, a música demora 1 minuto e meio pra começar, só uma batida e a voz da galera e tal.
Batida das pernas. No filme faz todo sentido. Na música em si, ela é só lenta mesmo.
É isso, mas ela é muito foda. Eu gosto. Eu gosto da voz do Hugh Jackman, canta bem, tá ligado? Eu gosto muito da trilha do Red Show, mas o filme, ele é meio, tipo, a narrativa é um pouco pobre. Simples demais, sabe? Assim, não é marcante. Mas, porra, as músicas são muito boas mesmo. You know I want you. It's not a secret I try to hide. I know you want me. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards. Fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we were you?
Agora, só pra finalizar aqui, uma curiosidade. Na hora que aparece o letreiro, que ele, o início do filme ele é todo em preto e branco, como se fosse aqueles filmes antigos.
Uhum.
Na hora que aparece The Greatest Showman, um dos arabescos faz a mão com três garras do Wolverine. Foi uma referência que eles colocaram ali.
Ah,
achei isso
sério?
Muito maneiro, cara.
Que foda, cara.
Achei isso muito maneiro. Eu vou pegar o link que saiu no Omelete, isso. Eu vou pegar o link. Mas, cara, eu assisti o filme, acho que 3 vezes, e eu não tinha percebido isso.
Não,
é
cara.
Muito maneiro, é muito maneiro.
É foda. Porra, massa. É porque também se tem um ator que tá comprometido com o papel, foi o Hugh Jackman, né, velho? O cara fez Wolverine do ano, tipo, 2000, 2001, saiu o primeiro X-Men, até o Logan, que foi o quê? Ano passado, ano retrasado? Tipo,
isso.
Foi 15, ano 16 passado. Anos com o mesmo personagem, tá ligado? Tipo, porra, parabéns. A gente teve vários Tocha Humana, teve, assim, sei lá, Batman, a gente teve alguns, Homem-Aranha, a gente teve vários, mas, tipo, durante isso, o cara continuou como Wolverine em todos os filmes, tá ligado?
Não, parabéns. Pra você ver, a Halle Berry, ela é a Tempestade, mas ninguém liga. Todo mundo só lembra dela como Mulher Gato, que tá
porque Mulher Gato é um filme marcante pra caralho, né?
Eu acho que só o Wolverine e o Xavier conseguiram marcar, mas o Xavier já tem outros aí. O Wolverine continua sendo o Wolverine.
O Ben Affleck já foi o Demolidor e o Batman, né? O Chris Evans já foi o Tocha Humana e o Capitão, então... tá ligado? Tipo, tem muito... Homem-Aranha a gente teve... É porque não teve algum filme antes, tem uma série antiga, né? Mas assim, que importa mesmo, já teve 3 atores e o cara continuou, né?
Isso que é... Mas é isso que eu falei, cara. No próprio universo do X-Men, você tem ali... O Xavier tem 2, o Magneto tem 2,
é
mas
verdade.
O Wolverine é um só. Não troca de Wolverine.
É
bom,
foda.
Agora vai trocar, né? Mas.
Será que vai?
Porra, depois de Logan, né?
Acho que o Hugh Jackman tá meio velho pra isso também, cara. Eu não. Uhum.
Não, realmente tá.
Tipo, você assiste o primeiro X-Men, cara, você via que ele tinha um rosto muito novinho, agora ele tá com a cara de Wolverine. Agora ele tá a cara do Wolverine de verdade. Se ele continuar, ele vai ficar com cara de velho logo.
Uhum.
Aí vai ser o velho Logan de verdade, né?
É.
Aí que tá, mano. Se no Logan ele já tava a cara do velho Logan, imagina quando envelhecer mais.
Logan ele tava com a cara do Joe. Da Last of Us.
Verdade.
Tava muito, tava muito.
Na verdade, era literalmente. Tinha a L do lado também. A L que fala espanhol. You know I want you. It's not a secret I tried to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Mas não, e você, o que você nos traz, rapaz?
Então, rapaz, eu pensei bastante, né, quando a gente vai gravar isso aqui, eu tava pensando no que eu tô assistindo recentemente, assim, eu sou um cara que gosta muito de ficção, tá ligado? E ficção científica, assim, ficção científica ou high fantasy, dark fantasy, qualquer coisa assim, histórias com magia e tal. Mas de uns tempos pra cá, eu tô dando muito mais chance a séries e filmes que são coisas muito mais mundanas, tá ligado? Muito mais de família, uma coisa mais centrada, porque eu acho que quando a gente gosta de uma coisa fantástica e tal, a gente vai pela aventura, mas a gente fica pelos personagens, tá ligado? Tipo, pela relação entre eles e pelo como o roteiro se desenvolve em cima deles. E então, o que eu trouxe pra recomendar aqui é uma série que eu vi recentemente e ainda em tempo. A segunda temporada saiu agora, em setembro. É uma série que tá na Netflix chamada Atypical. How was your session with your therapist today? She thinks that I should put myself out there and find someone to have sex with. She didn't say the sex part, I added that. I'm a weirdo, that's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Sam, people on the spectrum date, you know. Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you. You need to turn that down, like, 70%. Não sei se vocês já ouviram falar.
Não, eu não ouvi. Não conheço, não.
Se eu não me engano, me corrige, é sobre o carinha que tem...
Autismo.
É autista?
Isso, exatamente.
Sim, sim. Eu ouvi falar muito bem dessa série, mas eu não consegui assistir ela ainda.
Não, pô, ela é justamente sobre isso. É uma série, né, norte-americana. É um drama e comédia, né? Assim, tem o drama familiar, mas ela é muito sobre comédia também, da dinâmica das pessoas da série. E o protagonista, né, a história da série, digamos assim, é de uma família natural, assim, pai, mãe e dois filhos. E o menino, ele tá dentro do espectro do autismo, né, digamos assim. Ele trabalha, estuda, vive a vida dele e tal. E ele quer arranjar uma namorada, tá ligado? Ele conversa bastante com a psicóloga e ele tá resolvendo que ele quer arranjar alguém pra namorar e tal. E é isso, sabe? A vida dele sobre você acompanhar como é a vida dos pais, tendo que lidar com... Que, assim, a mãe super protetora porque lida com um filho que tem o autismo e aí ele agora quer namorar, então, tipo, ela não pode ser tão super protetora assim. Os outros personagens da escola, como enxergam ele, né? Como ele vê o mundo, o que é muito foda. Tipo, eu não pesquisei se o ator que faz o Sam, que é o protagonista, ele tem autismo ou não, mas, ou se ele estudou muito sobre, mas, cara, ele me convence, tá ligado? Tipo, é uma série muito bem feita de como ele enxerga o mundo, sabe? Ele conversa com a terapeuta, ele conversa com a mãe ou a irmã que cuidam dele, às vezes brigam com ele por qualquer motivo, né? E eles também têm um amigo, ele trabalha numa loja de informática, assim, um dos vendedores. E aí tem um amigo que fala, só fala putaria, só fala merda. Tipo, ah, não, tu tem que transar, tem que tratar as mulheres como cachorro, porque elas gostam, tá ligado?
E com um cara que é... O amigo dele é o Catra.
Cara, é muito ridículo, mas é engraçado, tá ligado? E a reação dele às coisas que ele aprende, né, com a terapeuta, e ele tem desenvolver um... tentando entender o que é se apaixonar, o que é gostar de alguém, e das meninas e das pessoas que vêm, né, falar com ele e tal. E a dinâmica também da mãe ou do pai, a história da irmã que tá nessa escola, e ela, tipo, tem isso de... Ela quer mudar de escola, quer viver a vida dela, mas ela estuda na mesma escola do irmão, porque às vezes ele se mete em uma confusão e ela tem que resolver, tá ligado? É, então, fala muito dessa dinâmica, fala muito da dinâmica familiar. Uma coisa que é muito boa, pelo menos pra mim, a gente conversou aqui sobre tempo de assistir série e tal, é uma série de 10 episódios, de 30 minutos cada, a primeira temporada, e a segunda temporada saiu agora, eu não assisti ainda, mas eu já vi muita gente falando bem também. E é muito boa, é curtinha, é sucinta, acaba o episódio que eu nem sinto, e tem isso que eu falei, sabe? Tipo, a dinâmica dos personagens, principalmente tendo ele... E assim, eu nunca tinha visto uma história que se tratava com um autista, sabe? Eu não tinha visto um protagonista e dessa forma, né? Retratando dessa forma como é na série atípica. Então foi algo que eu gostei muito, tá ligado? De ter visto uma pegada diferente pra uma coisa mega mundana, mega normal, assim, do dia a dia e tal. Eu curto bastante. Vocês nunca viram nem... Né?
É, cara, é da hora ver assim. Eu nunca assisti. Uhum. Só que é legal porque você tem pouca representação de autista. Que nem o... Se bem que no dia a dia também é meio até difícil você ver. Eu conheço de autismo só dois primos meus, que são gêmeos autistas, uhum. E eles em si, é legal de você ver como o autismo ele tem um espectro muito amplo, né? Você tem desde aquele cara que ele tem um grau de autismo, mas não parece, ele convive super bem e tal, até aquela pessoa que vive no mundinho fechado dele, ele é fixado em um assunto, ele entende tudo daquilo, ele tem um comportamento mais antissocial. Dos meus primos, um, ele é super sociável, ele, vai, não vou dizer super sociável, mas comparado ao irmão dele, ele é, ele tem uma facilidade em sociabilizar e tal, e o outro, ele é mais fechado, ele é mais grudado à mãe, como ele, o Dan falou, a mãe, ela tende a ser super protetora, a minha tia, ela é super protetora com eles, ela tem medo que qualquer coisa vá fazer mal e tal, só que os dois, eles têm uma facilidade com tecnologia, informática e tal, que é absurda, cara, com, tipo, 8 anos de idade, os moleques mexiam mais do que eu,
uhum.
Então, é uma coisa interessante de você ver. E representação de autistas, você tem o quê? Você tem o cara que fez o jogador número 1 lá, que ele é meio que um autista tapado, porque ele não fala no filme que ele é autista, mas ele parece um cara meio lento e tal, não mostra esse foco todo que ele tem. Você tem a Symmetra, que você só descobre que ela é autista por causa do quadrinho. Ela também não aparenta
Symmetra
muito.
Do só pra ser, né? Do Overwatch.
Quando eu descobri, eu fiquei, caraca!
Sim, porque, tipo, assim, sabe? Depois que você descobre, algumas falas e manias dela começam a fazer sentido, mas você não falaria isso. Uhum. Então é aquela coisa, normalmente tem personagens que são autistas, mas como não falam que é, você acha que é uma pessoa que tem um comportamento meio esquisito, é uma pessoa diferentona, mas você não taxa aquilo como autismo. E na hora que eu li a resenha dessa série, eu vi que, tipo, o personagem principal não era um personagem secundário ou um personagem que dá liga pra tama, porque tem aqueles filmes também que, a vida da mãe de um moleque autista, e o menino, ele é super uhum. fechado no mundo dele. Então, uhum. o menino só serve pra isso, pra dar a trama pra história. É, nesse caso, tipo, é um espectro que ele consegue ter uma convivência social e, ao mesmo tempo, ele apresenta muitos sinais de autismo. Ele é, desde o início, diagnosticado com isso, então você sabe que ele não é apenas um cara esquisito, um cara estranho. Ele tem ali o distúrbio lá, não sei qual que é a palavra certa pra esse caso. Você vê que, tipo, que nem o Danzo falou, a parte interessante é que você vê a família, os amigos e a visão dele, porque isso que é menos abordado ainda, se já o autista é pouco abordado, a visão de um autista sobre as coisas, você quase não vê, mano.
Então,
uma série que tá na minha lista pra ver, eu não consegui ver ainda, porque tô, que nem a gente falou antes de gravar o cast, é muita coisa pra ler, pra consumir, pra jogar, e eu não consegui organizar ainda, mas tá na lista pra ver essa daí.
É, é só, só uma correção que eu falei, eu disse que são 10 episódios, na verdade a primeira temporada são 8 episódios, a segunda temporada são 10. Então, 18 episódios de 25 a 35 minutos, ou seja, meia horinha a cada episódio.
Ou seja, é mais curto ainda.
É mais curto. Uma pegada, uma, concordando com o que tu falou, Camargo, é legal ver o ponto de vista dele, e uma coisa que eu não falei, ele é muito fissurado com a Antártida, a vida dos pinguins e esse tipo de coisa, tá ligado? E ele é muito legal como ele faz a comparação, já que isso é o que ele mais gosta de pesquisar, é as coisas que ele mais gosta de estudar, ele faz muita comparação com a vida dele, com o que acontece no, sei lá, na vida amorosa que vai acontecer no primeiro, na primeira temporada, ou, né, as coisas, os conflitos dele. É muito legal como ele faz análises e, faz metáforas, né, comparações com essa vida dos pinguins que ele gosta tanto e tal, e é muito legal, muito interessante de ver. É, é curtinho, que isso pra mim é um ponto muito importante, sabe, quando alguém, sei lá, me recomenda, ah não, assiste Grey's Anatomy, eu, tipo, pô, não, não tem condições, tá ligado?
Claro,
nossa, One Piece das séries.
Mas é muito legal, assistam. Segunda recomendação, também
sim,
eu vi
vamos para os extras aqui, vamos começar os extras então.
Então deixa eu começar porque tem a ver com o que eu tava falando antes de dar mais chances a séries mundanas e filmes mundanos, né? Justamente essa coisa de personagens, de uma história sobre personagens na nossa vida, no nosso contemporâneo, mais do que não é série de época ou não é um filme de ficção científica, tá ligado? E um filme que eu vi esse ano, ele é desse ano, se eu não me engano, é o Love, Simon, ou acho que no Brasil ficou...
Com Amor, Simon.
Com Amor, Simon, exatamente.
Isso, outro que tá na minha lista pra ver, eu não vi ainda.
Cara, é um romance, né? Saiu no cinema, né? Um filme blockbuster, assim, né? Não é nada obscuro. E não tá na Netflix? Não sei.
Ainda não. Ele é muito novo ainda.
É,
eu quero assistir ele porque o Simon foi dublado pelo Charles Emmanuel, um dublador que eu gosto muito, que faz o Ben 10, o Ron Weasley. Tá fazendo o Ash agora no Pokémon.
Olha aí. Que curioso. É difícil encontrar alguém que... Porque geralmente as pessoas gostam de ver legendado pra ver a voz do ator e não sei o quê, mas é...
Não, cara. Uma das coisas que me chamou a atenção, tipo, eu não sabia... Esse filme é baseado num livro, eu não, não sabia nada sobre ele. Eu fiquei sabendo, porque eu sigo esse dublador no YouTube, ele também tem um canal. E quando ele falou, daí que eu fui procurar a história, tipo, que nem... Desculpa te cortar aí, mas eu vou pegar, porque não, LGBT é meu meio. Eu já pulo de paraquedas, não assisti o filme, mas já vou pular de paraquedas.
Já porque tem basicamente, opinião, já tem tudo.
É basicamente aquilo que todo filme gay tem. Que a Lorelai Fox até reclamou um pouco de que todo filme gay tem essa parte da sofrência, da descoberta, da paixão. Só que nesse caso, faz todo sentido, porque é um caso de um adolescente que tá se descobrindo, ele não sabe, na verdade, se isso. Eu sou gay, se eu não sou, não sei o quê. E isso move, tipo, é toda uma trama pra descobrir. Se ele gosta mesmo da pessoa, se eu não me engano, tem um negócio com correspondências também, eu não me lembro disso.
A trama, assim, ele tá nesse conflito, mas ele tem quase certeza, digamos assim, ele já tá muito confiante, digamos assim, de que ele é 70, gay.
Ele é 75% viado, 25% é.
mas ele tem muito essa coisa de contar, ele tem um grupo de amigos, ele tem a família e tal, mas aí ele tem que equilibrar a vida escolar, convida os amigos, mas o que acontece? Tem um blogueiro, digamos assim, que é o tal do Blue, é um personagem, né, que ele não se identifica e fica conversando, e tem no blog anônimo dele, pode fazer as postagens e tal, e aí, numa das postagens, ele meio que fala sobre isso, e ele, porra, manda por e-mail pro cara, sabe, tipo, Blue, eu também sou, sabe, eu também penso como você, também sou como você, não sei como revelar, tal, com amor, Simon, né, tipo, na verdade, nos primeiros e-mails ele não fala isso, mas, né, em algum momento ele fala, e aí fica nessa coisa, ele tem esse segredo, ele tem essa troca de e-mails, né, mensagem com esse cara, tem que guardar esse segredo, e é muito legal a dinâmica que o filme faz, que é pra ele saber quem é esse cara. Tipo, uma coisa que me prendeu no filme, além do drama da adolescente e a relação dos personagens, é o mistério de entender quem é esse personagem Blue, que é da escola dele, né? Então, ele fica, será que é aquele cara? Será que, não sei quem, será que alguém sabe meu segredo? E também o perigo desse segredo ser revelado, né, no momento que o filme vai andando. Então, é um filme muito, muito bacana, né, no E não é forçado, não é, tipo... É porque se a gente fala de um filme que o personagem é gay, aí já vai aparecer gente que pode falar, tipo, ah, não,
forçação de barra. É aquela coisa, esse é o diferencial do filme, né? Porque, que nem eu falei, todo filme... É, existe agora uma linha de cinema de filmes LGBTs, na Netflix tá cheio, mas a maioria é aquele clichê. Ou é o cara que é enrustido, que tenta se libertar, ou é a pessoa que tá se descobrindo, ou, tipo, vai, tem uma ou outra comédia, mas é muito difícil, mas todos giram em torno da descoberta ou aceitação da sexualidade. Nesse caso, o Simon tem isso, mas como você falou, ele já tem meio que uma certeza. Ele não teve experiência, mas ele sabe do que ele gosta e do que ele não gosta. E, mas o que puxa a trama não é nem isso. Isso é o plot pra começar a trama de descobrir quem é o blogueiro. Então, a história não fica focada só nisso, que nem os outros filmes. Então, dá um diferencial meio Sessão da Tarde, assim, dá um clima mais dinâmico.
É, e gera um conflito interessante e é uma coisa que... Eu não sou LGBT, né? Mas é interessante você ver como ele... Porque, assim, esse conflito, essa coisa de se revelar, infelizmente é uma coisa que ainda acontece. Tipo, o gay, quando ele diz, ele ainda é julgado, tá ligado? E, tipo, é uma merda, mas é um fato. Então, é um conflito que você consegue se relacionar, sabe?
Por mim, não vai mudar tão cedo, cara. Mesmo as pessoas aceitando mais fácil, ainda vai ser difícil. Não é uma coisa que vai ser normal e eu acredito que por muito tempo não vai ser a pessoa simplesmente falar, ah, sou gay. Ah, beleza. Vai ter aquele negócio, ah, mas sempre vai ter o... Mas você tem certeza? Sempre vai ter aquela perguntinha.
Se
não for dos seus parentes, vai ser de um amigo, vai ser de alguém do trabalho. Sempre vai ter alguém pra perguntar.
Tem uma cena, então
vai...
É foda. Tem uma cena no filme que eu marco, que é justamente sobre isso, que ele tá pensando com ele mesmo. Mostra como se fossem os amigos dele falando. Héteros não passam por isso. Aí, tipo, sei lá, uma amiga dele falando pra mãe, mãe, eu gosto de um cara, gosto de caras. Aí a mãe, mas é uma fase, né? Vai passar isso, né? Tipo, é uma coisa que héteros não passam, porque é uma coisa normal. A aceitação é o comum, né? E é legal como o filme trata isso. E foi legal assistir. E, tipo, toda a trama, todos os personagens, como a trama se desenrola. Tem um personagem ou outro que é irritante, né? Mas a tensão e como... Assim, né? Porque, inevitavelmente, isso não chega a ser um spoiler. Mas ele vai, esse segredo, né? Ele vai revelar pra algumas pessoas e tal que ele é gay. E é muito legal como isso acontece, sabe? Eu gostei muito de Com Amor, Simon.
É, bom, vou aproveitar, o meu cachorro é muito interativo.
Dá um ponto lá.
Vamos aproveitar esse daí então, vou aproveitar a trama gay. Eu ia falar sobre quadrinhos, vou ainda, na verdade, eu vou roubar aqui. Já passamos do tempo já, então vou roubar. Tem um filme na Netflix muito bom, chamado Four Men's Out, que é, basicamente, são quatro amigos, um deles é gay, e ele se revela pro... Acabou, cachorro. Ele se revela pros amigos dele, e os amigos, eles ficam naquela assim, tipo, pera aí, você é gay, a gente tava levando você pro rolê errado o tempo todo, não, a gente precisa arranjar um namorado pra você, e ficam fazendo de tudo pro cara conseguir um namorado, e, meu, é muito engraçado, os três caras, ao mesmo tempo que eles tentam entender, eles querem apoiar o amigo deles, que são amigos de infância, tal. Então, tipo, é o momento que o cara mais precisa, e é engraçado porque você vê no filme os héteros não sabendo lidar com isso. Os caras tentam forçar uma coisa porque pro cara é natural, o cara já pegava homem há muito tempo, e os caras, não, porque você tem que sair, você tem que pegar o cara mais bonito, e o cara, não, gente, eu tô de boa, eu tô tranquilo, sou só gay, não preciso sair por aí catando todo mundo. E tem um também que é, tinha aqui alguns da Graphic MSP, Azul é a Cor Mais Quente, mas o que eu vou falar é de uma trilogia do terror, feita pela editora Draco.
Tá roubando pouco. Eu ia falar de tal, mas vou falar de...
Me deixa que o random é difícil a gente gravar. A gente tá 15 anos de podcast e é o terceiro random.
Exatamente.
A trilogia do terror, ela basicamente vem do Rei Amarelo, os Contos de Cthulhu e os Demônios da Goetia. Cada um tem a sua própria HQ. Cada um tem a sua própria cor também. Então tem o terror em amarelo, o desespero em verde e o medo em vermelho. E é bem isso. É preto, branco e a cor da HQ. Amarelo, verde e vermelho pra cada um. Eles têm eles adaptam, na verdade, pegam os contos originais dessas partes de terror e adaptam em histórias fechadas de 5, 10 páginas cada uma, feita por escritores e desenhistas diferentes que se associaram à editora para fazer esses livros. E, cara, é muito bom. Tem uns que são muito poéticos, tem uns que são muito macabros, tem uns que você fala, podia ter sido melhor. E eu aconselho porque, tipo, mas eu preciso ter lido o Rei Amarelo, preciso ter lido o Cthulhu. Não, você não precisa ter lido nada desses livros, porque eles meio que te dão um pequeno embasamento sobre o que é, e as histórias vão a partir disso. Você não precisa ter o conhecimento prévio sobre o assunto. Tanto que o do Cthulhu tem algumas coisas coisas que são um pouquinho confusas, mas é da história mesmo, não tem nada a ver com o Lovecraft nem nada. Do meu favorito, eu achei até agora o dos Demônios da Goetia, porque basicamente não existe uma história, são simplesmente demônios. Então eles puderam escrever a história que eles queriam sobre o demônio em si, e, tipo, cada demônio vem de uma parte pagã, então já tem uma história prévia, e cara, ficou umas adaptações muito fodas. Eu achei que o Rei Amarelo é um terror psicológico maior, só que os Demônios da Goetia é o que fica mais marcante, porque a representação gráfica daquilo é muito bizarro e muito chocante mesmo. O negócio fica na cabeça e você lê uma historinha e você fica lá pensando em várias coisas. A história da Lilith é nojenta, mas ao mesmo tempo é a que fica, caramba, isso deve acontecer na vida real. Algum de vocês chegou a ler alguma dessas HQs da trilogia?
Não, mas eu já li algum HQ sobre que tinha a pegada do Lovecraft, né? Eu tô tentando encontrar ela aqui pra dar o nome certinho, mas que tem... Era ilustrado. Pegava uns contos do Lovecraft e ilustrava. Aí uma pegada...
Não é um mangá, não, né? Que... Eu não tenho um mangá de Lovecraft também, mas não lembro o nome agora. Alguma coisa com cachorro.
Mas o legal é que, pelo menos no mangá ou no quadrinho, que eu também acho que é um mangá, agora que tu falou. Mas
talvez
seja
o mesmo.
É, talvez seja o mesmo. É legal que uma das histórias envolve... Tipo assim, uma das coisas legais do Lovecraft é que você não consegue descrever o que você tá vendo, né? A coisa, a sua sanidade se esvai por você tentando entender o que você consegue enxergar. Isso faz parte, sei lá, dos jogos de tabuleiro que tem, ou dos livros e tal. E o quadrinho que tem é muito foda como ele constrói toda a situação pra chegar no momento que você vê, ele, você não vê a criatura, sabe? Mas ilustra o terror nos olhos de quem vê, e é muito foda, tá ligado?
A ilustração da cidade, tem um conto da cidade perdida lá que o cara descobre, a ilustração dela é muito da hora de você ver as bizarrices que são descritas.
Isso. A cidade perdida é essa, é no fundo do mar e tal?
Isso, essa mesmo.
Então foi essa que eu li. Porra, é muito foda, velho. Tipo, como...
Muito boa, muito
como
boa.
Como é constrói... Eu nunca li nada do Lovecraft num livro, numa coleção de contos e tal. Eu conheço ele por, né, tipo, esse filme se inspirou, ou uma menção num Nerdcast, alguma coisa assim. Sim. E nos jogos de tabuleiro, que eu tenho o Eldritch Horror, já joguei outras coisas. O Cthulhu é um ícone da cultura pop, né? Tem várias mídias e tal. E aí a primeira coisa que eu li foi esse mangá, desse que a gente tá falando aqui. Eu achei muito foda, tipo, porra, assim, eu nunca tinha lido nada, mas o jeito que os caras colocaram ficou muito bem feito, tá ligado? Pro conto e tal.
Então, cara, isso eu acho que é um pequeno ponto fraco, porque a HQ do Cthulhu, que devia ser assim, ela não conseguiu. Ela mostra os monstros, ela mostra as formas. Tudo bem que tem umas que é legal, tipo, tem o Azathoth, eu acho que é o nome dele, que é um dos monstros do Lovecraft, que ele é a encarnação do terror. E basicamente, o jeito que eles fizeram pra mostrar isso é, tipo, uma bomba caiu na Segunda Guerra Mundial e 12 corpos se fundiram numa bola de carne. Aquela é a visão de Azathoth pra eles. Tipo, tá. Os demônios da Goetia. Tem um tipo de tumor que pode ocorrer em algumas mulheres, que cresce, tufo de cabelo, dente, formação óssea e tal, e suga nutrientes e tal. Eles fizeram isso, usaram esse tumor que é real, na vida real, e colocaram ali a visão de um demônio, que também tem essa descrição. E, cara, eles pegam esses negócios, dão uns plot tão da hora. E eu gosto de ver porque, tipo, são todos quadrinistas brasileiros. Então você vê artes e roteiros de várias pessoas que você não tá acostumado a ver. E cada história tem um tipo de arte diferente. Então, ao mesmo tempo, você tem um que é super detalhado, tem um que é mais abstrato.
É bacana.
Esse do mangá, ele é seguido pela mesma dupla que fez, né? Então, tipo, todas as histórias seguem o mesmo padrão de arte.
Tu já leu alguma coisa dessa pegada assim, Rafa? Algum quadrinho, algum...
Então, antes vamos botar uma vírgula aqui pra poder ser cortado, porque meu pai me ligou, aí eu tive que sair. Então, eu tive que sair pra atender ele, então eu não peguei o que foi
isso. Ah, nada que a gente falou.
Não, eu escutei quando você começou a falar de tumor e tal, a visão de Azathoth, essas coisas, eu tô escutando tudo. Mas eu, tipo, o nome da parada eu não sei, cara.
Não, são as HQs de terror com base em Lovecraft, o Rei Amarelo e os Demônios da Goethe.
Beleza, então vamos...
Você já leu alguma coisa desse,
Vamos encerrar a vírgula aqui e continuar, como se eu tivesse ouvido tudo. Não, eu nunca li nada sobre isso. Porém, recentemente a única coisa de Lovecraft mesmo que eu li foram alguns contos que tem num livro até que eu ganhei num e-book da Amazon. Que é escolha aqui o seu... tinha feito um cadastro lá, aqui, e pega aqui seu e-book de graça. Tá vendo? Grandes contos do Lovecraft, baixava ali pra ler, tava lendo na ordem e li até o Chamado de Cthulhu. Depois disso, não. E fora isso, obra baseada em Lovecraft, mais famosa aqui, mas que não cabe a gente falar aqui porque não é outra combo tradicional, né, que é o Bloodborne. Que eu já cheguei no
É verdade,
é verdade. verdade.
Mas fora isso, nunca li, mas eu gosto muito do estilo de literatura do Lovecraft. né? Esse terror mais psicológico, né? Cósmico, até que falam, né? Que vem do espaço.
Isso, é. Você não sabe, ou do fundo do mar, né? Tipo, é uma criatura que a gente não consegue...
Fossas abissais.
Isso, é muito foda. Exato. Isso. Tipo, é uma criatura que você não consegue conceber. Se você olhar, você enlouquece. Tipo, caralho, que porra é essa, tá ligado? Eu acho muito foda. Esse conceito é muito interessante pra mim. Tipo, porra, como assim uma pessoa que consegue enxergar... Tipo, tem alguma história, acho que nas Montanhas da Loucura, que é até um famoso, que se eu não me engano o cara olha, vê um tentáculo do bicho e já enlouquece, sabe? Tipo, é uma coisa tão inimaginável que a pessoa perde a sanidade. É muito foda isso.
É que a gente pensa em tentáculo, a gente já pensa em tentáculo de polvo. Vai saber que como era o tentáculo, né?
É, tipo, sabe?
Tentáculo é algo meio vago. Podia ser, sei lá, qualquer coisa.
Uhum.
Mas fica uma dica aí, ele falou de livro de graça. A loja da Windows, a Windows Store da PC, tem contos de Lovecraft e Alan Poe, alguns contos gratuitos. Dá pra você baixar aí pra ler no PC de boa.
Uhum.
PC, o seu tablet tem Windows 10 também.
Coisa de graça é sempre bom.
Claro, é de graça.
E você, Rafa, quer roubar alguma coisa aí? Quer indicar
pra
mais
fechar,
alguma coisa?
Pra fechar.
Não, a minha roubalheira vai ser retomar dois assuntos. Só dar uma complementada aí sobre o Rei do Show, que foi um filme que eu não vi, mas, porém, a Cris viu, ela amou esse show, ela foi ver esse show. Esse
eu
filme
não vi, mas
show.
A minha filha de número 3 assistiu e achou que é muito bom.
Silvio Santos.
Não. Não, ela adorou, foi ver duas vezes até e fica cantando isso o tempo todo, se bobear. É que eu não sou muito chegado a musical, por isso que eu não fui ver.
Uhum.
Mas veio e eu só retomei isso porque a Cris pediu pra eu mandar um beijo pra ela, por ser nossa fã número 1, tá sempre nas lives, né?
E mais um beijo.
Pode tirar essa arma daqui agora, amor. Pode tirar. Pode tirar, voltei, né?
Já mandei um beijo. Pode parar de ameaçar minha família.
Solta meus pais aí, pô.
Imaginei que era por
isso. Era por isso que seu pai tava te ligando. Era por isso que seu pai tava te ligando. Tava ligando, pedindo, por favor, paga o sequestro aí. Ah, mas sequestro, tá pedindo um beijo.
Não. E sobre essa discussão do autismo, eu lembrei de um filme, cara, porra, muito antigo, com Bruce Willis, chamado Código para o Inferno. Que ele também.
Ah,
ele
eu sei qual é esse.
Ele aborda essa questão também, apesar de o garotinho autista não ser o protagonista, né? Mas ele é muito importante pra trama. É um filme meio que de. É ação porque tem o Bruce Willis, mas ele é mais ele é mais suspense, né?
Uhum.
Eu vi esse filme uma vez só há muito tempo, mas eu tinha gostado bastante na época e tenho certeza que se eu ver hoje em dia eu vou gostar também. Né? Então,
sim, a coisa do menino é indecifrar códigos. Tipo, os autistas têm esse negócio de ter um foco normalmente, que nem eu falei, meus primos é em tecnologia e informática.
Isso.
E o desse menino é em decifrar códigos. O moleque tem uma facilidade enorme, ele é pirado em ficar decifrando códigos.
Exato, até que ele decifrou um que não era pra decifrar, né? E...
É, daí aí começa aí a ter uma policial de ação.
Então, essa foram as minhas roubalheiras aí, pode passar pra próxima.
A sua roubalheira, na verdade, foi tentar salvar sua família, né? Tipo...
Exato, foi um bom motivo.
Galera, esse foi mais um Ultra Combo Random. Muito obrigado por ouvirem. Não se esqueçam de mandar e-mail pra gente. Nós agora lemos e-mail, é só que a gente precisa receber.
Isso.
A gente também pode receber aí comentários, mandem feedback. Ah, não dá tempo de comentar. Manda no Telegram, manda um áudio. Manda o que vocês puderem aí. A gente vai receber com todo amor e carinho. Temos também nosso Instagram, que é
@ultracombopod, e o Twitter também, @ultracombopod.
E o Facebook, que é facebook.com/ultracombopod. E temos também o YouTube, que apesar de estar paradinho ali, nós temos planos para eles, que é o canal Ultracombo ou Ultracombo Play. Você pode procurar pelos dois, você vai achar. A gente ainda não tem ali, a gente precisa de mais inscritos para ter aquela URL bonitinha com o nome do canal. Então, por favor, vão inscrevendo e mandando mais pessoas se inscreverem.
Exato.
É um canal que tá um pouco empoeirado, tem uma cheia de aranha ali, mas a gente vai fazer uma limpeza e vai, né, botar ele para funcionar de novo.
Sim, tá tudo nos planos, tá tudo nos planos, gente. Estamos começando a voltar aos poucos.
Isso.
Então é isso, gente. Um abração, obrigado e falou!
Valeu,
tchau.
Abração. Tchau, tchau. You know I want you. It's not a secret I try to hide. I know you want me. So don't keep saying our hands are tied.
You claim it's not in the cards. Fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You think it's easy? You think I don't want to run to you? But there are mountains, doors that we can't walk through. I know you're wondering why. Because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say
to break in my hands are tied.
Este podcast foi editado por Léo Oliveira.